É hora dos destaques do Paixão Caju aqui no Chamada Geral e hoje as informações chegando com Pedro Petrucci. Bom dia, Pedro.
Tudo bem, Juliana? Bom dia a todos que nos acompanham no Paixão Caju. A gente começa falando do Juventude. Juventude que joga pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana e o Eduardo Costa traz mais informações.
O Juventude encaminhou a contratação do centroavante Ricardo Bueno, de 33 anos, que estava no Operário do Paraná disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta chega para substituir Matheus Peixoto, que já se despediu do Juventude e vai para o futebol ucraniano. Matheus Peixoto, que vinha sendo o artilheiro do Juventude e também do Campeonato Brasileiro com 7 gols. Ricardo Bueno rescindiu o contrato com o Operário e agora alguns detalhes separam o atleta do Juventude. O Juventude e os representantes do atleta chegaram em um acordo para o pagamento da multa rescisória do atleta com o clube lá do Paraná. Ricardo Bueno fez 22 jogos neste ano pelo Operário, 7 gols na Série B, foram 8 partidas, 4 gols marcados. Ele que tem passagem por vários clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Goianiense, Figueirense, Joinville, entre outras equipes, inclusive jogando no exterior. Portanto, Ricardo Bueno, reforço do Juventude para a sequência da temporada. O Juventude, que hoje tem o seu último jogo da primeira fase pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a equipe Alviverde enfrenta às 15h no estádio Alfredo Jaconi o time do Avaí e precisa vencer para conseguir a classificação à próxima fase. O Juventude, que vai entrar em campo precisando desse resultado, e também será um momento de observação para o técnico Marquinhos Santos, porque o grupo de jogadores tem vários desfalques para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, e o Marquinhos Santos irá observar os atletas da equipe sub-23 para aproveitar alguém no final de semana no confronto contra o Galo.
Valeu, Eduardo Costa, trazendo as informações do Juventude, e agora a gente ouve o meia Wesley projetando este jogo contra o Atlético Mineiro.
Os times aí que a gente sabe que entra no Brasileirão para ser campeão, para estar na parte de cima ali da tabela, a gente sabe que tem que ser a concentração semelhante da que foi contra o Flamengo, Grêmio, entre outros adversários também, para mais, né? A equipe que tem muita qualidade, mas estamos trabalhando firme aí a semana para a gente chegar no jogo e dar conta do recado. Já tivemos bons jogos dentro da arena, inclusive contra o Flamengo e contra o Grêmio, né? Jogos difíceis, que a gente entramos bastante concentrado e aproveitamos a oportunidade que a gente teve, tanto no jogo contra o Flamengo quanto no Grêmio. As oportunidades que a gente teve no jogo, a gente conseguiu aproveitar.
Este Wesley, meia atacante do Juventude, que no próximo domingo enfrenta a equipe do Atlético Mineiro no estádio Alfredo Jaconi. 11h39, vamos agora destacar o Caxias aqui no Paixão Caju. Mais informações do Caxias, chega Marcelo Rocha.
O Caxias segue a preparação para o confronto do próximo domingo, às 15h, quando enfrenta o Aimoré, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A equipe que deve manter a base do time que empatou com o Joinville no último fim de semana. A principal dúvida fica no meio-campo, a possibilidade da entrada do volante Cal, que estreou com a camisa Grenal no fim de semana passado, na vaga de Carlos Alberto. Essa situação vai ser trabalhada neste resto de semana, já que o Caxias até agora não realizou nenhum trabalho coletivo com a definição de time ou encaminhamento de uma formação para esse confronto contra a equipe do Aimoré. À beira do campo estará o auxiliar técnico Célio Preto, já que o técnico Rafael Jacques testou positivo para Covid-19 e isso tem gerado algumas situações no estádio Centenário. O departamento médico do clube tinha feito uma orientação para todos os jogadores e funcionários que assim que chegasse a idade para vacinação, realizassem a imunização contra a Covid-19. No entanto, o técnico Rafael Jacques, de 45 anos, acabou não realizando esse procedimento e agora está em isolamento por conta da Covid-19, essa situação que deve ainda render um pouco dentro dos bastidores do Caxias nessa sequência de Série D.
Na alegria ou na dor, há de sempre gritar.
Valeu, Marcelo Rocha, com as informações do Caxias. E a gente ouve o volante Paulinho Santos analisando o último jogo do Caxias e projetando o confronto de domingo com o Aimoré.
Temos muitos pontos a ser disputado. Sabemos que agora, no segundo turno, temos mais 3 jogos em casa e temos que tirar essa diferença aí, que é o segundo colocado, que é o Joinville, que está a 4 pontos. Tenho certeza que se nós conseguimos somar pontos, vamos ainda classificar entre os primeiros colocados. Acredito que os auxiliares, a comissão técnica, vão estar bem instruídos em relação a isso. Sabemos que a presença dele, a figura, não vai estar por problemas de Covid, mas sabemos que o que ele tem para passar para nós, a comissão técnica irá passar, e acredito que isso não vai ser problema nenhum.
Esse é o Paulinho Santos, volante do Caxias, projetando o confronto de 3 da tarde do próximo domingo diante do Aimoré pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. 11h42, dando sequência aqui aos destaques esportivos no Chamada Geral. Agora a gente fala de dupla Grenal com Simon Bianchini. Grenal, enquanto isso a gente vai destacar a madrugada olímpica, porque o Brasil ele já quebrou o recorde de medalhas, ainda sem saber exatamente a cor, porque algumas medalhas ainda estão em disputa, mas o Brasil já quebrou o recorde de medalhas, chegou ao número de 19 medalhas nesta madrugada. Porque no skate park o Pedro Barros terminou na segunda colocação e conquistou a medalha de prata. Bia Ferreira e Ebert Conceição estão nas finais do boxe, ou seja, podem ganhar ouro ou podem ganhar prata. Em contrapartida, nesta madrugada, a seleção masculina de vôlei perdeu por 3-1 para a equipe russa e foi eliminada na semifinal. Vai disputar no próximo sábado o bronze contra a Argentina, que hoje perdeu para a França. Então, a decisão do vôlei masculino entre França e atletas russos. E ontem também, no arremesso de peso, o Darlan acabou ficando na quarta posição. Ele chegou muito próximo de uma medalha, mas acabou ficando na quarta posição. Nesta sexta-feira, na madrugada já, né, as chances de medalha do Brasil no pentatlo moderno feminino na natação. Depois, às 3 da manhã, tem nos saltos ornamentais masculinos. E já na manhã de amanhã, vôlei feminino, semifinal, Brasil e Coreia do Sul, valendo uma vaga na decisão. Quem perder vai disputar o bronze. A seleção feminina no vôlei, que agora segue sua trajetória, enquanto a masculina vai brigar pelo bronze diante da Argentina. 11h44, Simon Bianchini, informações da dupla Grenal.
O Internacional vive uma incógnita. Com a liberação de Gabriel Mercado, que já consta no boletim informativo diário da CBF, o Colorado pode ter alterações no time. Resta saber se ele vai ingressar na equipe titular ou ficará no banco de suplentes. Se começar como titular, até por conta da cota de estrangeiros, o Inter terá que sacar um jogador. Resta saber se Bruno Mendes, Carlos Palacios, Renzo Saravia ou Guerreiro vão deixar a equipe, já que apenas 5 estrangeiros podem ser relacionados para uma partida. O Mercado pode atuar ou na zaga ou na lateral direita. Não dá para descartar um esquema mais cauteloso para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro por conta do poder ofensivo da equipe treinada por Renato Portaluppi. Enquanto isso, o Inter ainda segue nos bastidores buscando um vice de futebol para comandar a pasta, pelo menos até o final do ano. Pelo lado do Grêmio, o Tricolor, que volta hoje aos trabalhos, segunda-feira tem compromisso contra a Chapecoense na briga contra o rebaixamento. O técnico Luiz Felipe Scolari já conta com Borja, que está em Porto Alegre desde a última terça-feira. Hoje já vai ser anunciado e apresentado oficialmente e deve fazer seu primeiro treinamento com seus novos companheiros. Tendo condições legais e físicas, pode fazer a sua estreia com a camisa Tricolor. Ferreira deve ser confirmado nas próximas horas como reforço do Atlanta United. Time norte-americano, o dinheiro que o Grêmio vai receber, cerca de R$24 milhões, será todo investido na busca por novas contratações. Com os destaques da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Valeu, Simon. 11h46, os destaques esportivos do Paixão Caju aqui no Chamada Geral vai ficando por aqui, Juliana.